O que a gente pretende é, no primeiro semestre do ano que vem, 2015, levar essa formação para 700 profissionais desses 5 estados. Então, vai ser a nossa primeira experiência de formação conjunta, saúde e educação. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir avançar, porque é necessário e porque tem algumas questões, quando ela falava ali de algumas questões dos sintomas, né, que é preciso que professores tenham bastante clareza sobre isso. A gente tem que pensar desde como que a criança participa de diferentes atividades até, por exemplo, pensar a questão da alimentação. Né? Porque muitas vezes você fala assim, tem anemia. Todo mundo, a primeira coisa que diz, tem anemia? Tem que ter uma alimentação rica em ferro. Né? E a gente vai saber que tem anemia, mas é o contrário. Né? Não pode ter essa alimentação rica em ferro. Fazer com que esse conhecimento ele seja democratizado, com que as pessoas tenham acesso a isso, porque a gente precisa mudar o nosso comportamento. Eu acho que essa que é a questão de fundo que a gente está tratando nessa mesa. É o que a gente quer, né? E eu queria aqui reiterar a participação do Ministério da Educação. Nós vamos participar do seminário e nos colocar assim, completamente à disposição, porque, para nós, essa agenda ela é fundamental. E, em especial, eu queria destacar aqui, no caso de Minas Gerais, que a gente acompanha um pouco mais de perto, a gente percebe como que tem uma prevalência disso naquelas comunidades, naqueles municípios onde a gente tem muitas comunidades quilombolas. Então, acho que aumenta a nossa responsabilidade, porque é uma população que ainda, do ponto de vista educacional, a gente tem muito a fazer, da garantia do direito à educação. Então, acho que é muitíssimo importante. Então, mais uma vez, assim, eu saúdo, agradeço o convite e acho que foi muito bom que a gente pudesse estar participando aqui hoje.
Muito bem. Essa foi a senhora Macaé Maria Evaristo, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, que deu também uma bela contribuição. Eu combinei aqui na mesa, para ir intercalando. Agora eu falaria, então, o senhor Éder Murari Borba, que é coordenador-geral do Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde. Por favor, o senhor Éder.
Bom dia a todos. Queria agradecer. Você pode colocar ali na tela a apresentação. E agradecer ao senador Paulo Paim, a Comissão de Direitos Humanos do Senado, para poder mostrar aos senhores não só o que vem relacionado à anemia falciforme. Na realidade, o convite ele trata da questão de maneira mais ampla. E é uma oportunidade da gente apresentar aqui ao Senado Federal e aos senhores convidados uma das principais políticas públicas no Brasil, talvez uma das políticas públicas em que o Sistema Único de Saúde realiza o seu sonho, que é de gratuidade, integralidade, acesso universal, que é a Política Nacional de Transplantes. Então, eu vou procurar dizer dessa questão em primeiro lugar, e depois do transplante medula óssea em segundo lugar, e como é que ele é procedido, e, finalmente, sobre a anemia falciforme, onde ela se insere no Programa Nacional de Transplantes. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu o desafio de ter um sistema universal, público e gratuito de saúde. Não é sempre... nós nunca podemos esquecer dessa nossa característica, que relaciona o nosso sistema como um dos sistemas modelo para o resto da América Latina e para o mundo. Nós temos 3,2 bilhões de procedimentos ambulatoriais ao ano, 500 milhões de consultas médicas ao ano, 1 milhão de internações por mês e 30 milhões de procedimentos oncológicos. No caso desse Sistema Nacional de Saúde, o sistema de transplantes é o maior do mundo. O Brasil responde pelo maior sistema público de transplantes do mundo, sendo que 95% dos transplantes no Brasil são realizados integralmente no SUS, oferecendo assistência integral aos exames preparatórios para a cirurgia, procedimento cirúrgico, acompanhamento do paciente e, o mais importante, o medicamento pós-transplante para o resto da vida da pessoa que submete a transplante. Isso faz toda a diferença, o acesso ao medicamento, se a gente comparar o sistema brasileiro do resto do sistema de outros países em que a mortalidade, a perda do transplante é perdida até os 3, 4 anos do procedimento, né? Essa atividade no Brasil está muito bem estabelecida, o Brasil possui o maior programa público do mundo, com a medicação imunossupressora, então, e todos esses procedimentos financiados pelo sistema, né? Essa política ainda tem um desafio inconcluso, que eu tenho chamado, que é a garantia da equidade no acesso, né? Mas hoje ele garante, apesar da distribuição não ser universal, a equidade no acesso. Quando a pessoa entra na lista de transplantes, a transparência na alocação do órgão, e essa alocação é baseada eminentemente em critérios técnicos. Não há como furar a fila no Sistema Nacional de Transplantes. O sistema é composto e tem uma estrutura singela de rede, em que a coordenação geral do SNT, que eu tenho a honra de dirigir há 3 anos, fica subordinada à Secretaria de Atenção à Saúde. Nós temos uma central nacional de transplantes que direciona o excedente dos órgãos doados de um estado para outro, em parceria até com as companhias aéreas brasileiras. As centrais nacionais de distribuição de órgãos por cada estado, nós temos 27, né? E essa estrutura se capilariza através das organizações de procura de órgãos, que são interhospitais, e se capilariza dentro de cada hospital com a chamada coordenação intra-hospitalar de transplantes, até chegar, por sua vez, à equipe de transplante. Então, na realidade, nós estamos tratando de um sistema enraizado na maioria dos grandes hospitais brasileiros, né, que é assessorado por um grupo de assessoramento técnico, que são pessoas de reconhecido saber, e que tem ainda 11 câmaras técnicas nacionais com esses pesquisadores, esses professores, representantes dos maiores sistemas do país, que nos assessoram nas decisões e na regulação do próprio sistema. O caráter é eminentemente público do processo de doação e transplante. A sociedade toda participa doando órgãos, financiando por meio do SUS todas as etapas envolvidas, desde as campanhas pró-doação, à captação de órgãos, transplantes e até mesmo medicação, não é? E o transplante, é importante dizer que ele está na extremidade da cadeia do cuidado. Quando tudo mais falhou, entra o transplante, não é? Falhou a prevenção, falhou o tratamento, falhou a cura, nós vamos para a substituição do órgão ou para o implante de um tecido para recuperar a vida da pessoa, não é? Isso advém de uma coisa simples. Sempre, no caso, e isso também é mundial, a demanda é muito maior que a oferta, porque a gente está tratando de um recurso absolutamente escasso, que é o órgão, não é? E o órgão só pode vir de outro ser vivo, não é? Então, isso fez com que essa demanda reprimida fez com que se organizasse no mundo todo um sistema de alocação de órgãos captados entre os pacientes, a chamada lista de espera. Esses órgãos têm que ser úteis e viáveis do ponto de vista médico, com a justa e equitativa distribuição, e que sejam adotados critérios com base no mais robusto conhecimento científico, bem como conhecimentos aceitos e respeitados por todos, não é? Esse sistema tem ainda a tarefa de combater e prevenir a compra e a venda de órgãos humanos, o chamado tráfico de órgãos humanos e tecidos. A ênfase de todo ele é uma ênfase na doação altruísta e voluntária, e amanhã estaremos recebendo aqui em Brasília 20 países em que vem reafirmar esses princípios, que é a reunião da Rede Conselho Ibero-Americano, e que, paradoxalmente, nos Estados Unidos há uma discussão agora se é o caso mesmo da gente não dar nenhum incentivo financeiro para os doadores, que está tentando mudar, porque, diante do número de mortes na lista, eles estão pensando em comprar um órgão, e nós, evidentemente, temos uma posição contrária. Nós estimulamos no Brasil, e isso é diferente de outros países do mundo, a doação entre os falecidos, a doação das pessoas vivas, e a preferência pela doação dos geneticamente aparentados, a doação por não aparentados. Claro que muitos desses princípios se aplicam, vocês vão ver, ao transplante de órgão sólido, que são os transplantes dos órgãos em si. Essa é a posição, eu não sei se o laser é aqui, deixa eu ver. Essa é a posição no Brasil em relação ao resto do mundo. Nós estamos aqui na faixa de 14 doadores por milhão de população. Dada a dimensão do país, nós estamos, assim, muito bem. Claro que você tem a Espanha com 36 doadores por milhão de população, a Europa, a Argentina em torno de 20 doadores por milhão de população e o Uruguai. Mas na América Latina inteira na dimensão do Brasil a gente está. Existem regiões no Brasil que nós já atingimos 20, 30 doadores por milhão de população, o que é o padrão, vamos dizer, ouro a nível internacional. Não é? Só para vocês terem uma ideia da dimensão desse sistema e desse programa, esse é um observatório de doação e transplantes da OMS, não é? Que é conduzido e monitorado pela Organização Nacional de Transplantes da Espanha. E isso aqui são os dados que é publicado a cada 2 anos. Né? Em 2013, essa região do mundo corresponde a 15 países e 562,7 milhões de habitantes. Vocês vejam que transplantes renais foram 11.478. E no total de todo esse continente, nós realizamos 17.923 transplantes. Essa é a situação do Brasil e a evolução de acordo com a legislação. Até 1965, nós realizávamos menos de 1.000 transplantes renais. Depois que nós, o Congresso Nacional, e teve a lei da doação presumida, houve nós passamos de 1.500, houve um apagão nos transplantes, a gente diz, em 2001, com a doação consentida pela família, nós chegamos a 2010 com 4.630 transplantes. Essa portaria de 2006 instituiu a comissão intra-hospitalar de transplante que deu um aumento grande. Agora, se a gente for ver 2013, nós realizamos no Brasil 23 mil transplantes, dos quais, em torno de órgãos sólidos, 7.579. Vocês se lembram que naquele continente, representando 500 milhões de habitantes, nós realizamos 17 mil transplantes de órgãos sólidos. Só o Brasil, em 2013, realizou quase 50% de todos os transplantes daqueles 15 países. Eu coloco essa só para dar a dimensão. Não é? Em relação à aceitação familiar, o Brasil responde por a menor índice de recusa familiar. Nós estamos com 55% da população brasileira apoiando a doação de órgãos. Aqui é exatamente o resultado concreto de 2001 a 2013. Acho que poucas áreas do nosso glorioso Ministério da Saúde têm uma série como essa. Né? Você tem aqui 12 anos de monitoramento. E aqui, já entrando no tema da medula óssea, né? Nós fazíamos em 2001 703 transplantes de medula óssea. Não estou me referindo à medula óssea para o tratamento da anemia falciforme. Nós chegamos em 2010 fazendo 1.695 transplantes de medula óssea. E agora nós já estamos fechando 2014 com mais de 2.300 transplantes de medula óssea. Ou seja, subimos quase 1.000 transplantes nos últimos 3 anos, o que mostra...
Sim, em todas as áreas.
Só de medula óssea, não é?
Sim, mas não só por causa da anemia.
Não, em todas as doenças, não é? Aqui são os valores, vocês também podem acompanhar, de 2008 a 2013, os valores que cada tipo de transplante recebe do financiamento público. Vamos nos ater aqui à medula óssea. Vocês vejam que em 2008, 48 milhões. Vejam em 2013, 80 milhões de reais para o pagamento do procedimento de medula óssea. Pois bem, o transplante de medula óssea iniciou no mundo basicamente em função dessas 4 questões. Primeira descoberta de uma coisa chamada, no nosso código genético, chamado antígeno de histocompatibilidade. É o antígeno que é testado se eu sou semelhante ao senador Paulo Paim e em que grau de semelhança. Não é? Todos nós temos. Com a descoberta do HLA, do sistema HLA, nós passamos a ter o tratamento das doenças oncometológicas malignas e não malignas através do transplante. E passamos a ter no mundo suporte terapêutico, que são chamados quimioterápicos, para essas doenças. Não é? Passamos também a identificar novas fontes de célula-tronco hematopoéticas, não é? Com a criação dos registros nacionais e internacionais de doadores voluntários. Nada mais é do que você coletar o sangue dessa pessoa e colocar num banco de dados. Não é? E a criação ainda de outras fontes de coleta desse sangue, que é a criação dos bancos de sangue de cordão umbilical e placentário. Com essa questão toda sendo desenvolvida, aqui é um gráfico que mostra a evolução desde a descoberta do HLA, com o número de transplantes e cada doença. Então, aqui, por exemplo, o primeiro transplante alogênico, né, para anemia aplástica se deu em 1975. Né? O reconhecimento da sobrevida e o tratamento da leucemia em 1980, através do transplante de medula. Então, vejam que nós estamos em 2014, é muito recente a história do transplante de medula, não é? E aqui o que interessa a esse plenário, em 1990, já ficou, em 1985, o primeiro caso de cura da anemia falciforme através do transplante de célula-tronco aconteceu. Então, isso se deu em 1985, ainda em fase experimental, não é? De lá para cá, nós temos os transplantes autólogos se desenvolvendo muito. O autólogo é aquele transplante a partir das próprias células do indivíduo doente, e o alogênico aparentado e não aparentado, que são aqueles transplantes que demandam ou de um banco, de um registro nacional organizado, como temos no Brasil, ou dos parentes da pessoa cometida, e também o desenvolvimento de novas drogas para o tratamento desses doentes, o imatinib, no tratamento da leucemia. Bom, de maneira que até 2010 não havia robustas evidências no tratamento da anemia falciforme. Toda essa gama de doenças, ela já hoje é tratada, é passível de tratamento pelos transplantes de células, a gente chama mais célula de medula óssea, a gente chama de célula progenitora hematopoética. Então, a leucemia crônica, todos esses transtornos, a mielofibrose, policitemia vera, doença de Hodgkin, leucemia prolinfocítica e uma série de doenças que é mais do mundo do hematologista. Dizer que eu não sou dessa área, então, se eu cometer algum gafe, vocês vão me perdoando, porque, infelizmente, o coordenador do SNT tem que entender um pouquinho de tudo quanto é tipo de transplante. E aí a gente fica assim entendendo, não dá para aprofundar muito. A melhor fonte de célula-tronco hematopoética é através da medula óssea. Ela tem um difícil de disponibilização, mas o enxerto pega melhor, ela dá menos casos de doença enxerto contra hospedeiro, né? E ela, você encontra maior compatibilidade através dela, né? Esse negócio é assustador. Né?
Tranquilo que tem mais 5.
Foi preciso, então, organizar o REDOME, é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula, e o REREME, que é onde fica lá a lista dos pacientes que precisam de transplante. A BrasilCord, que é uma rede brasileira de bancos de sangue de cordão, um Registro Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, os médicos, os hemocentros, o que dá mais ou menos esse mapa de como a gente se relaciona no tratamento do transplante. Vai o relacionamento do laboratório de HLA, os hemocentros, as ONGs, os médicos e os hospitais, o INCA no Ministério da Saúde, que cedia esse registro. E o Brasil hoje, a Anvisa, com a regulação da vigilância sanitária, e assim por diante. No caso do Brasil, nós estamos ligados no Registro Internacional de Doadores Voluntários, esse é o registro americano e esse é o registro europeu, além do Eurocord e do Netcord. São registros mundiais que todos esses hemocentros e hemonúcleos podem receber os doadores. Hoje nós temos, esse dado está um pouco desatualizado, mas 56 centros de recrutamento de doadores, 45 laboratórios de HLA, que é para dosar aquela questão da compatibilidade genética, e os bancos de sangue de cordão, que se organizaram através de um incentivo do BNDES. Hoje nós temos essa rede com 17 bancos, sobretudo agora está inaugurando com muita força lá o CTBio de Minas Gerais, alguém era aqui de Minas, não é? Que vai ser uma força muito grande nesse campo. Aqui é só mostrando esse bioarquivo, depois que o cordão umbilical é doado, ele vai para um freezer, menos 70 graus, e fica ali armazenado, né? Esse registro atingiu, de 2005 a 2014, saiu de 1.000 doadores para 3 milhões e 500, de 1 milhão de doadores para 3 milhões e 500 mil doadores. De maneira que hoje o Brasil identifica na necessidade de transplante de medula até 80, quase 80% da necessidade, demonstrando muito claramente que, para o Ministério, que não mais precisa de campanha para doador voluntário de medula óssea, né? O que nós precisamos agora é ampliar o acesso aos leitos e ao tratamento em si. Chega de campanha. Nós já testamos o código genético dos brasileiros inteirinho lá. O Brasil é ligado nesse Bone Marrow Donor Worldwide, que é exatamente essa rede internacional, em que, se não encontrar a medula nos 3 milhões e 500 mil registros, nós vamos fazer essa busca internacional lá fora. Então, na realidade, o paciente brasileiro que precisa de um transplante de medula, ele não está concorrendo com 3 milhões e 500 mil, ele está concorrendo com 24 milhões de registros armazenados no resto do mundo. Isso é importante ficar claro aqui, porque há uma pressão contra uma certa regulação que o Ministério está querendo fazer em relação a isso. Em 2012, o Ministério da Saúde implantou nova regra para ampliar o número de transplantes, oferecendo 60% a mais no valor de pagamento dos procedimentos, no caso do transplante medula óssea não aparentado para tratamento de todas aquelas doenças, e nos hospitais que fazem o transplante medula óssea alogênico, no caso que virão a fazer para o tratamento da anemia falciforme, esses hospitais vão receber 50% a mais nesses códigos o valor do pagamento, não é?